Agora, a próxima palestrante, que vai nos dar a honra aqui da sua presença, é a Ana Paula Garrido. E ela é engenheira química, formada pela USP em 2008, então, a jovem profissional, muito bem-vinda ao time. Trabalha 3 anos na DuPont, como coordenadora técnica na área de fluidos refrigerantes da América Latina. Nas suas experiências anteriores, ela andou trabalhando com muita proficiência em outras áreas do mercado e estamos aí aguardando suas palavras para nos brindar com um pouco da experiência aí do mercado nesse tema. Muito bem-vinda.
Boa tarde. Eu sou Ana Paula e hoje eu estou aqui representando o Renato Cischini, que é o presidente do DN Meio Ambiente. E fui incumbida de conversar um pouco com vocês aí sobre boas práticas no mercado de no setor de refrigeração e o futuro do HCFC 22. Para começar, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre segurança. Trabalho numa empresa onde a segurança é um valor e é uma condição de emprego. Então, e é algo tão forte que isso a gente traz para a nossa vida pessoal mesmo. É muito comum na DuPont, quando a gente vai subir uma escada, a gente tem que segurar no corrimão. E é muito comum vocês verem depois um profissional da DuPont, quando está no metrô ou qualquer lugar, segurando no corrimão. Porque isso é tão forte, essa cultura da empresa, que a gente adota isso para a nossa vida. E a gente vê o quanto isso é bom também. E aí eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre isso, porque a gente está vendo bastante problemas no mercado com segurança. Então vamos ver o que é a segurança do trabalho. Segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Você vê que aqui a gente fala que é um conjunto, né, de medidas para evitar um acidente. Por que um conjunto de medidas? Eu acredito, como duponiana, que a segurança do trabalho não é só a pessoa usar um EPI, um capacete, uma calça comprida. A segurança também é da gente, a atitude. A gente tem que ter uma atitude segura quando vai trabalhar. Nós temos que pensar que a gente deixou a família em casa e que a gente deve voltar como a gente foi trabalhar, a gente deve voltar para a nossa família. Infelizmente, a gente encontra este tipo de atitude no mercado. Aqui, pessoal, vocês veem que não adianta essas pessoas estarem com capacete, com uma bota de segurança, com uma calça. Não adianta. Isso daqui é atitude. Então, vamos ter uma atitude segura, né? Vamos pensar em quem a gente deixou em casa e que tá querendo que a gente volte. Por favor, não faça isso. Eu estou falando de EPI, pessoal. A gente tem que ter uma atitude segura, e uma atitude segura é a gente usar também os equipamentos de segurança. A empresa tem que dar isso para a gente? Tem. Mas a gente tem que ver a importância de usar isso daí. A importância de usar uma bota, a importância de usar uma manga comprida. E eu imagino que nesse calor, o pessoal fala assim, é fácil para você que está no ar-condicionado falar que eu tenho que usar uma blusa de manga comprida quando eu estou trabalhando. Realmente. Eu imagino a dificuldade que é uma pessoa que está assim, em cima de um telhado, fazendo uma manutenção, utilizar uma blusa de manga comprida. Só que, pessoal, a queimadura que você tem com fluido refrigerante é muito complicada. Você queima pelo frio. É um produto químico, ele não é tóxico, ele não é inflamável. Mas você imagina que ele pode evaporar menos 40, e ele queima pelo frio, é como a neve. Ela queima pelo frio. Então, muito importante usar sapato de segurança com biqueira de aço. Imagina cair um DAC. Vamos pegar uma embalagem pequena aí. Um DAC com 13 quilos caindo no seu pé. Né? O estrago que isso não pode causar. Sempre usar luva, óculos de segurança, roupas protetoras e bota. E, se necessário, no caso de um grande derramamento, usar proteção respiratória. Mais importante, pessoal, a gente vê normalmente queimadura nos braços e na perna. Então, realmente é muito importante a utilização de manga comprida e calça comprida também. Além de a gente usar EPI, ter atitude segura, é muito importante também a gente trabalhar com produtos que nos traga essa segurança. Alguém aí que trabalha com 134A já viu 134A pegar fogo? Não deveria, né? 134A é um produto que não é inflamável. Só que esse 134 aqui do mercado pegou fogo. E aí, pessoal, que eu tô falando, a Dupont é uma empresa que ela é muito ética e a gente não fala de concorrente. A gente acha que a gente tem um produto bom e a gente não precisa falar mal de um concorrente para provar que o nosso produto é bom. Só que essa pessoa aqui, ou esse produto, eu não sei quem é meu concorrente. Porque, infelizmente, eu não encontrei a marca, eu não encontrei a origem, eu não encontrei nada nele. Então, eu nem sei quem é meu concorrente. Eu nem sei de quem é esse produto. E você imagina se uma pessoa está trabalhando com esse produto e pega fogo. Você não espera, você não está preparado para que esse produto pegue fogo. E aí você tem um problema. Para quem que você vai ligar? Quem que vai te dar suporte? Então, pessoal, se o fabricante não coloca, deixa o rótulo incompleto, não coloca origem e não põe o nome dele, é porque ele não quer ser encontrado. Desconfiem deste tipo de produto. Existem muitos produtos bons no mercado, mas existe muita porcaria. Então, tomem cuidado com o que vocês estão utilizando, porque o barato pode sair muito caro. 134 é um produto puro, né? Começa com 1, tudo começa com 1 é produto puro, começa com 4 e 5 são misturas. Um produto puro, ele deveria ter 100% da composição dele de 134A. E aí, quando a gente pegou esse fluido refrigerante para analisar, porque realmente o valor que estava sendo vendido era muito baixo, era abaixo do meu custo. A gente falou, caramba, mas como é que estão conseguindo fazer isso? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E a gente pegou um produto que tem 82% de 22, sendo vendido como 134A. Então, que produto é esse, gente? Estão vendendo 22 com preço de 134A. O seu equipamento está preparado para receber um produto 134A, e não 22. Isso aqui é o que pode causar nos compressores, tá? Cobreamento. Porque ali eu mostrei para vocês um problema de composição só. Só que você tem que analisar a umidade que tem nesse gás, a pureza desse gás. Isso aí eu nem analisei, eu só analisei a composição. Você imagina se esse gás tem muita umidade, ele vai formar ácido fluorídrico. Como tem 22, ele vai formar ácido clorídrico também, que vai corroer todo o seu sistema. E aí, de repente, você começa a encontrar pequenos vazamentos na tubulação e fala, meu Deus, mas de onde que veio isso? Isso aí é corrosão, tá? Causado por esses problemas de umidade no gás. Esse foi um caso mais grave que a gente teve. Aconteceu em 2011, que foi explosões de containers refrigerados pelo mundo. Esses containers passaram pelo Vietnã, receberam manutenção, foi feita uma manutenção e foi feita uma carga de gás ali. Gás sem procedência, provavelmente vindo da China. E aí esses containers se espalham pelo mundo. Infelizmente, tivemos uma pessoa que foi morta no porto de Itajaí, explodiu quando foram fazer manutenção novamente nesse container refrigerado. Esse container explodiu. E aí começamos a ver explosões pelo mundo. Teve duas no Vietnã e uma na China. E depois a gente ficou sabendo que teve mais duas no Chile. E até descobrir o que era, o pessoal, ninguém queria mexer, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Não é normal explodir. E aí, com as investigações foram feitas, verificou-se que era um 134A misturado com cloreto de metila, que é chamado de R40. Esse cloreto de metila, ele foi utilizado em refrigeração há muitos anos, mas ele foi proibido por ser tóxico e ser inflamável. Só que a pressão de evaporação dele é tão próxima do 134 que quando iam ver por pressão, não via diferença. Demorou um tempo para descobrir que era o cloreto de metila, e esse cloreto de metila, quando entra em contato com o metal de dentro do compressor, ele forma um produto que chama pirofórico ou pirofágico, não me lembro a palavra certa agora, mas funciona como se fosse fogos de artifício. Então, quando você abre o compressor, ele tem contato com o oxigênio e ele explode. Ele não precisa ter fagulha para explodir. Apenas o contato com o oxigênio faz com que ele exploda. E vocês imaginam o alvoroço que isso causou. Ninguém queria trabalhar com esses containers. Ficaram 1.279 containers em quarentena, até descobrir o que estava acontecendo. E depois de um tempo, eu fui visitar uma empresa em Santos, e ele me mostrou que ele tinha 10 containers virados para a serra, porque não tinha o que fazer. Não tinha como trabalhar. foi dado perda total nesses containers. A empresa, que a seguradora, pagou outra. Mas esses containers estavam virados para a serra, porque eu não tenho o que fazer. E até consegui uma empresa que faça análise para saber que ali tem R40. Quem que queria mexer? Então, isso daí, pessoal, causou um alvoroço no mercado. Foi bem complicado mesmo. E aí a gente começa a ver que utilizar um produto de qualidade não é só questão de hoje em dia estragar o equipamento, não. É uma questão de vida também. Você pode estar colocando a sua vida em risco por pagar um pouco mais barato num produto que não tem qualidade. Tá? Então, dicas. Utilize produtos de procedência conhecida. Quando em dúvida, exija certificado de análise do lote do produto atualizado. Normalmente, empresas pedem muito certificado de análise, mas a gente, como consumidor, deveria pedir também. Só que o certificado de análise que a gente tem que pedir é do lote que eu estou usando. Não adianta eu pedir um certificado e a empresa me apresentar um lote que eu não estou utilizando. Eu quero daquele lote que eu estou utilizando, para eu saber que aquele produto tem procedência e tem qualidade. Inspeção visual da embalagem, do fluido refrigerante, grafia incorreta, caixas não originais, pesar. A gente não costuma pesar, né? Quem que vai comprar alguma coisa vai pesar, para saber quantos quilos tem ali. Mas a gente já encontrou muitos produtos do mercado que deveria vir com 11 quilos, está com 9 quilos. Tá? Lacre da válvula não violado, etiqueta com o nome do fabricante, origem, características, composição, razão social, endereço, telefone, CNPJ do fabricante, número de lote, peso líquido. Lembre-se que todas essas informações devem estar em português. É norma. A gente tem que colocar todas as informações na língua local do país que está sendo vendido. Isso aqui, pessoal, tenham certeza que se é um produto de qualidade, de um fabricante confiável, ele vai ter todas essas informações. Se não tiver, desconfie. E aqui eu não estou falando que só a Dupont tem produto de qualidade. A Dupont também tem produto de qualidade, mas a gente tem vários outros fornecedores no mercado que também tem. Se vocês observarem isso daqui no fabricante, né, no produto que vocês estão comprando, já é um bom indício de que vocês estão comprando um produto de qualidade. Relembrando, então, pessoal, segurança deve ser um valor. Né, a gente deve pensar que nós seremos os prejudicados se a gente não pensar em segurança. A importância do EPI e também das nossas atitudes. E cuidado com o fluido refrigerante que será utilizado. Bom, falando um pouquinho agora de tendências, né? A gente escutou o Frank falando do protocolo de Montreal, do PBH, e a gente fica muito em dúvida, né? O que que vai acontecer agora? Né? Para onde que vai essa mudança? Como que vai sair agora? Quais vão ser essas mudanças? O que que a gente vem percebendo? Ainda existem muitos fabricantes que têm produtos saindo com R22 no mercado, mas qual é a tendência disso? Os condicionadores de ar de janela. Muitos saem com R22, mas já tem alguns saindo com R410. E a tendência que a gente vê para isso é continuar com 410. Então, quem trabalha com condicionador de ar de janela ou split, provavelmente vai ter que aprender a trabalhar com 410. E aí, pessoal, quem trabalha tem que saber as peculiaridades do 410. É um produto que tem o dobro da pressão do 22, tem que ser usado uma tubulação diferente. Então, busquem sempre aprender, busquem informação. Né? Ninguém perde por ter informação. Condicionadores de ar e bomba de calor, também 22, 410, vai migrar para 410. Enfim, essa tabelinha a gente consegue ver as migrações do setor de ar-condicionado. Né? O pessoal falava, eu entrei nesse setor faz 3 anos, né? Não tenho muito tempo, mas antes trabalhava com R11, R12 e 502. Depois passou para o 22, já abriu um leque de produtos. Agora, mudando, cada vez a gente tem mais produtos no mercado. Então, cabe a nós buscar mesmo informação e saber para onde que está migrando, como que eu trabalho com cada um. Né? Qual que é a diferença de eu trabalhar com uma mistura? Se antes eu trabalhava com 22 e agora eu tenho que trabalhar com 410. Bom, mistura eu tenho que dar carga na fase líquida, eu tenho que ver a pressão. Então, sempre busquem informações a respeito disso. E também a gente tem a opção do retrofit. Né? Eu falei para vocês que tem muitas empresas que ainda vendem produto com R22. E qual que é a opção que eu tenho quando faltar o 22? quando eu não tiver mais o 22, o que eu posso fazer? Eu tenho que trocar o equipamento? Ou eu posso trocar só o fluido que trabalha nele? A gente pode também trocar o fluido que trabalha nele, e isso é o retrofit. Então, vamos ler a definição do retrofit. O retrofit é a conversão do equipamento que contém CFC ou HCFC para operar com novos fluidos refrigerantes que não degradam a camada de ozônio. Quais são esses fluidos refrigerantes? Então, a gente tem uma linha que é a linha mais simples de fazer retrofit. Algumas empresas já têm esses produtos. A gente tem o ICEON MO99, o 29, o LT Performax Genetron e o Forane 2427A. E aí, o que é importante? A gente saber e procurar com cada empresa fabricante como que é feito esse retrofit. Normalmente, as empresas elas têm esse material de como deve ser feito um retrofit. Mas, basicamente, como que a gente faz um retrofit, né? Com esses produtos que eu mostrei? A gente pode fazer um retrofit de um 22 para 407? Até pode, só que é um retrofit mais complicado, mais trabalhoso, você tem que limpar o sistema, ele só trabalha com poliéster. Existem esses outros produtos que eles apresentam um retrofit mais fácil. Como que é basicamente fazer um retrofit com esses produtos? Primeira coisa, a gente precisa estabelecer referências de desempenho com o fluido refrigerante atual. A gente precisa saber como que o nosso equipamento está funcionando com R22. Porque muitas vezes o equipamento já está ruim. E esses fluidos aí, eles não vão dar jeito no equipamento. Eles só vão deixar o equipamento operando com fluido ambientalmente aceito. Então, primeiro eu preciso ver como que está o meu equipamento. Depois eu preciso remover o fluido refrigerante do sistema para um cilindro de recuperação e fazer a destinação correta. No site do PNUD, a gente encontra quais são as empresas recicladoras que estão cadastradas pelo IBAMA para receber esse R22 ou esse HCFC que a gente está tirando da nossa máquina. O Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, eles cadastraram algumas empresas que são responsáveis por receber isso. Substituir o filtro secador. Isso é boa prática, pessoal. Sempre que a gente fizer uma manutenção no equipamento, é recomendado substituir o filtro secador. Fazer vácuo no sistema e verificar a existência de vazamentos. Esses fluidos também eles não vão curar o mau desempenho e vazamentos nos seus sistemas. Se você tem vazamento, tem que reparar isso antes de você fazer essa substituição. Fazer a troca de óleo, se necessário, e carregar com fluido refrigerante somente na fase líquida. Obrigada. Normalmente, esses produtos que a gente viu agora, eles são misturas, eles são blends. Então, os blends, a gente precisa carregar ele na fase líquida. Por quê? Dessa forma, a gente assegura que ele vai entrar na composição correta para o sistema. Se eu faço a carga dele na fase vapor, pode entrar o que é mais volátil, e depois os outros. E aí você vai ter um descompensamento no seu sistema de refrigeração. Então, é muito importante isso aí, pessoal. Sempre que você trabalhar com um produto que comece com 4 ou 5, a carga deve ser feita na fase líquida. Iniciar o sistema e ajustar a quantidade de carga. Dentre esses produtos que eu falei para vocês, alguns você usa 100%, outros você usa 80% da quantidade de 22 que você tirou do sistema. Então, por isso, sempre importante ler o manual do fabricante para saber como eu faço essa substituição. Monitorar o nível de óleo. Alguns exigem a troca de óleo para poliéster, outros não. Outros trabalham com todos os tipos de óleo, mas é sempre importante monitorar o nível do óleo no sistema. Identificar o sistema com fluido refrigerante e o óleo lubrificante presente. A maioria deles não exigem mudanças no sistema de refrigeração. Você não precisa trocar uma válvula, você não precisa trocar nada no sistema, você só troca o fluido. Então, é importante que você identifique ali nessa máquina qual o fluido que você está utilizando e qual é o óleo que você está utilizando. De repente, chega uma pessoa que não é do seu grupo, uma pessoa que está desavisada, e coloca, por exemplo, um 22, onde já foi substituído esse produto. E aí mistura. Se misturou, a gente tem que trocar tudo. Não tem como manter isso. Porque ele muda completamente as pressões, temperatura. Então, a gente tem que substituir realmente. Outra coisa. A gente está falando bastante do 22 e do 141B, porque eles são os maiores produtos dessa família, vamos dizer assim. O maior parque instalado são desses produtos. Mas a gente não pode esquecer também que as misturas que tenham 22, elas também vão sair junto com 22. Então, a gente tem que estar alerta para isso também. Ops. Então, os pontos-chave aqui, pessoal. Existe uma base instalada importante de R22 no mercado brasileiro. Vamos enxergar isso como uma oportunidade de negócio. Esses equipamentos eles não vão ser jogados fora. Eu tenho aí um... Desculpa. Tem uma oportunidade de trabalho aí. Os HFC 410, 404, etc., mais o recolhimento e a reciclagem, serão as soluções para a transição do 22 no mercado brasileiro, no curto e médio prazo. Os HFO, HFC 32, hidrocarboneto, CO2, são tecnologias alternativas ao 22 no mercado brasileiro, no médio e longo prazo. Quais são as oportunidades? O mercado está muito mal informado. Oportunidades de negócio. A gente que tem informação vai na frente. A gente pode passar isso para o mercado e, com isso, conseguir muito trabalho. Com o aumento do 22 nos clientes, os clientes precisarão de soluções. A gente está vendo aí, quem acompanha o mercado, está vendo que realmente o R22 está subindo e a tendência é subir cada vez mais. É a lei do mercado, oferta e procura. A gente tem pouco 22 entrando no mercado por uma demanda muito alta ainda. Então, esse produto, realmente, o preço dele vai subir. E vai mesmo. E aí é bom a gente saber que já existem outras alternativas no mercado. Tem para onde correr. Com a falta do 22, soluções mais urgentes. E a empresa e os profissionais mais bem informados sairão na frente da concorrência. Economia energética e sustentabilidade. Melhorar a manutenção preventiva, treinamento da mão de obra especializada, destinação correta de fluidos refrigerantes. Isso aqui é importante, pessoal, principalmente quem trabalha com empresa. A empresa, normalmente, ela exige, quando você faz um retrofit. Todos nós, como cidadãos, deveríamos ter essa consciência ambiental de não jogar o R22 na atmosfera. Se a gente está recolhendo, a gente deve dar a destinação correta. Mas, quando a gente trabalha para uma empresa... Alguém vai cobrar isso da gente, Não vai ser mais a nossa consciência. Alguém vai cobrar um papel, alguma coisa, de que eu dei a destinação correta. Então, é importante a gente se informar como eu dou essa destinação correta. Controle de vazamento de fluidos refrigerantes e o tempo de vida útil do equipamento. Isso aqui, pessoal, outra coisa importante falar, o retrofit, ele é para aquele equipamento que ele ainda está bom, está operando bem, mas ele está com um fluido que está saindo do mercado. Não adianta você pegar um equipamento que já está morrendo, querer fazer um retrofit, querer que ele melhore, ele não vai melhorar. Isso aí é para equipamento que ainda está funcionando bem e você tem uma vida útil ainda grande desse equipamento. Não queira pegar um equipamento morrendo e querer salvar ele com retrofit, que isso não vai acontecer. Dimensionar corretamente o equipamento. Realmente, o que eu preciso? Se eu não sei dimensionar, vou contratar uma pessoa que saiba fazer isso para me ajudar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada pela atenção.